Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. No programa de hoje, o destaque é o filme Veneza, segundo longa dirigido por Miguel Falabella. Ele fala sobre a produção junto com parte do elenco, que inclui nomes como Dira Paes e Eduardo Moscovis. Tem ainda notícias, dicas de filmes, séries, festivais online e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Era Uma Vez, começamos com o som de Pedro Luiz e Paulinho Mosca e o samba Parte Coração.
Parte Coração, aprende que tua missão nessa vida é sofrer. Pobre coração, dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que insiste em sofrer, em sofrer. Chora e bate mais forte, às vezes mais manso, é que eu mesmo não canso de me apaixonar. Bata e se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer, mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco, que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois.
Parte coração, aprende que tua missão nessa vida é sofrer. Pobre coração, dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que insiste em sofrer, em sofrer. Chora e bate mais forte, às vezes mais manso, que eu mesmo não canso de me apaixonar. Mata e se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer, mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco, que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Mata e se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer, mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco, que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois.
Pedro Luiz e Paulinho Mosca, Parte Coração, música de Pedro Luiz, uma das faixas da trilha sonora do filme Era Uma Vez. A direção é de Breno Silveira, do sucesso Dois Filhos de Francisco. No elenco, Tiago Martins interpreta um jovem que nasceu e foi criado no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, e que trabalha em um quiosque na Praia de Ipanema. Certo dia, ele conhece uma garota que mora em um prédio de luxo no bairro e os dois se apaixonam. a jovem é vivida por Vitória Frati. A diferença de classes e a criminalidade acabam interferindo no romance do casal, que logo traça um plano para fugir e viver longe dali. A trilha sonora é diversificada e também conta com artistas como Carlinhos Brown, Martinho da Vila, MV Bill, Claudinho e Buchecha, Marisa Monte e Luiz Melodia. Era Uma Vez pode ser visto na programação do Canal Brasil.
Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
Agora é hora de notícia no Cinefonia com Pedro Vieira.
O Festival de Veneza anunciou os filmes da sua seleção oficial de 2021 e duas produções brasileiras aparecem na lista. O longa Sete Prisioneiros foi selecionado para participar do festival na categoria competitiva Horizonte Extra, que reúne trabalhos de diferentes gêneros, audiência e duração. Dirigido por Alexandre Morato e estrelado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, o filme será exibido pela primeira vez no dia 6 de setembro e ainda em 2021 estará disponível no catálogo da Netflix. Na trama, o jovem Matheus sai do interior em busca de uma oportunidade de trabalho em um ferro velho de São Paulo. Chegando lá, acaba se tornando vítima de um sistema de trabalho análogo à escravidão. A produção é de Ramin Barani, cineasta indicado ao Oscar este ano pelo roteiro de O Tigre Branco. O brasileiro Fernando Meirelles, também indicado ao Oscar com Cidade de Deus, integra o time de produtores com a O2 Filmes. Já o roteiro de Sete Prisioneiros é assinado por Tainá Mantesso e pelo diretor Alexandre Morato, conhecido por seu trabalho em Sócrates, filme premiado em 2019 no Spirit Awards. Outro filme brasileiro no Festival de Veneza é o curta-metragem Ato, dirigido por Bárbara Paz e também selecionado para a categoria Horizonte. A produção marca o retorno de Bárbara à Veneza, onde ela ganhou o prêmio de melhor documentário em 2019, com Babenco, Alguém Precisa Ouvir o Coração e Dizer Parou. Ato é o primeiro filme de ficção de Bárbara Paz, que narra uma história existencial sobre solidão, afeto e o medo da morte. Trabalhando o diálogo entre o teatro e o audiovisual, o curta foi feito durante a pandemia e traz no elenco Alessandra Maestrini e Eduardo Moreira, ator do Grupo Galpão. O roteiro é assinado pelo mineiro Cal Guimarães, de filmes premiados como A Alma do Osso, Andarilho e O Homem das Multidões. Também tem Brasil em Veneza na mostra paralela Semana da Crítica. É o longa A Salamandra, do pernambucano Alex de Carvalho. Coprodução entre Brasil, França e Alemanha, o filme tem no elenco a atriz francesa Marina Foy, que interpreta uma mulher com problemas emocionais que se muda para Recife, onde acaba se envolvendo com um rapaz mais jovem. A Salamandra também é estrelado por Bruno Garcia e Maicon Rodrigues. O Festival de Veneza está previsto para acontecer entre os dias 1 e 11 de setembro.
Obrigado, Pedro! Da trilha sonora do filme Com a Bola Toda, ouça agora Novos Baianos, Besta é Tu.
Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu. qualquer coisa. Olha só, olha o sol. O maraca domingo. O perigo na rua. O brinquedo menino. A morena do rio. Pela morena eu passo o ano olhando o rio. Eu não posso com um simples requebro. Eu me passo, me quebro, entrego o ouro. Mas isso é só porque ela se derrete toda. Só porque eu sou baiano. Mas isso é só porque ela se derrete toda. Só porque eu sou baiano.
Besta tu, besta tu. 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 Besta tu,
não viver nesse mundo.
Besta tu.
Novos Baianos, Besta é Tu, música de Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Galvão. Sucesso brasileiro na trilha sonora de uma produção internacional, a comédia romântica Com a Bola Toda. O filme foi lançado em 2000 e tem direção do cineasta John Forte. No elenco, destaque para Kerry Russell, atriz mais conhecida pelas séries Felicity e The Americans. Segundo o longa-metragem dirigido por Miguel Falabella, Veneza foi lançado nos cinemas em junho e agora já pode ser visto na plataforma de streaming Now. Além das atrizes brasileiras Dira Paz, Carol Castro e Daniele Vinitz, o grande elenco conta com a espanhola Carmen Maura, musa do cineasta Pedro Almodóvar. Saiba mais sobre a produção com Pedro Vieira.
Plano Sequência.
Gravado há 3 anos entre Espanha, Uruguai e Itália, Veneza, segundo longa-metragem de Miguel Falabella, é baseado na peça teatral Venecia, do escritor argentino Jorge Acami. A trama conta a história da cafetina gringa, interpretada pela atriz Carmen Maura, que sonha em ir atrás do único homem que já amou em Veneza. Para levá-la à cidade italiana, Tonho, Rita e as outras moças que trabalham para a gringa idealizam um fantástico plano com a ajuda de uma trupe circense. O diretor Miguel Falabella e parte do elenco estiveram reunidos em uma coletiva de imprensa virtual para falar sobre o filme, que agora chega às plataformas de streaming. Dira Paz, que interpreta Rita, comenta a relação dela com a personagem de Carmen Maura, a gringa.
A Rita, quando ela fala da gringa, ela reconhece na gringa todos os defeitos mas sobretudo reconhece a generosidade de quem a abrigou, a acolheu no momento que ela mais precisava. Então isso para mim é muito tocante, assim, a generosidade que de certa forma a gringa teve com todas aquelas meninas fez com que todas de alguma maneira se sentissem devendo algo para a gringa. E no caso da Rita, comparando, fazendo um contraponto entre o personagem da Carmen Maura e o meu, tem dois pontos que me encantam muito na vida e que eu vejo que é mais cotidiano do que a gente pensa. A gringa, nos últimos momentos de sua vida, sem poder mais enxergar, ela tem um sonho. Ela tem uma coisa concreta, um desejo firme, e ela está batalhando por aquilo com seus últimos suspiros. E a Rita, que é uma pessoa cheia de energia, de saúde, ela tem um esvaziamento de sonho. É uma pessoa que não sabe sonhar. Então ela faz do sonho da gringa o próprio sonho. Isso é muito bacana. E também uma reflexão que, durante as entrevistas que eu venho dando sobre Veneza e sobre a gringa, uma coisa que também tem me chamado a atenção é que a gente sempre precisa de alguém para realizar o nosso sonho. É muito difícil realizar um sonho sozinho. É assim, você pode fazer, tem caminhos, mas para que você vai virar e vai dizer eu realizei, eu fiz? Sabe, assim, esse sentimento, então, que as conecta e que faz com que aquela família, também a gente demonstra, o filme tem muitas entrelinhas e fala de coisas que nós estamos discutindo muito nos dias de hoje. A gente sabe, muita gente que não tem família, a importância de um pertencimento. A sensação de você pertencer àquele lugar, da segurança, da raiz, elas se ajudam, né, a uma comunidade. E a figura daquele homem no meio daquelas mulheres humaniza tanto ele, desmascara ele. Ele, assim, acho linda essa conexão do masculino com aquelas mulheres, porque é um homem que faz todos os personagens masculinos, né? Então é um filme lindo, além da gente ter ganho, nós, do elenco brasileiro, uma artista que nos mostrou uma disponibilidade, uma disposição também e aquela conexão de artista com artista que você reconhece no outro rapidamente, mas, sobretudo, uma paixão, né, que foi à primeira vista, que eu acho que aconteceu entre a Carmen e o Miguel.
Os personagens Madalena, interpretada pela atriz Carol Castro, e Júlio, do ator Caio Manhente, foram criados por Falabella especialmente para o filme, e são responsáveis pelo arco mais pesado de Veneza, que aborda a transfobia. Caio Manhente fala um pouco sobre o papel.
O Júlio tem uma especificidade porque ele representa um sonho de liberdade que diz respeito a muita gente, né? Que diz respeito a um grupo de pessoas que não se sentem incluídas, não se sentem pertencidas, não se sentem livres para poder viver da maneira que elas de fato querem. É, ainda mais num país, como você falou, que é o país mais transfóbico do mundo, né? Isso temos dados para provar. E, ao mesmo tempo, quando eu fui construir o Júlio, e óbvio que isso também veio muito da minha relação com o Miguel, com a Carol, que foi uma parceira incrível, com o Rony. Quando eu fui construir o Júlio, o meu cuidado foi de não tornar ele um garoto amargurado. Eu acho que se a gente vê as cenas com a Carol, ele está vivendo ali, naquela relação, tudo que ele já sonhou viver, tudo que ele queria viver, toda a potência que ele tinha para viver. E no filme isso é tolhido dele, né? De alguma maneira, o que é uma tristeza e que jamais deveria acontecer na vida real, na nossa vida concreta.
O diretor Miguel Falabella relembra a história real que inspirou a criação do casal de personagens.
Há muitos anos atrás, eu frequentava, não sei nem mais se existia o Cabaré Casa Nova na Lapa. Era muito louco, era um lugar muito louco, era pose total. Se tivesse uma câmera, eu tinha feito pose antes. E nesse cabaré, eu conheci um travesti que era casado com uma prostituta. E eles eram um casal absolutamente bizarro, mas feliz dentro das escolhas deles. E aí eu me lembro que ele um dia falou assim, não tem nada lá em casa, não sei o quê, e ela estava lá no cabaré. Não tem nada lá em casa, ela falou, vou sair rapidinho e vou voltar com o dinheiro, peraí. E eu fiquei tão impressionado ao mesmo tempo, porque eles eram um casal, eles moravam juntos, eles eram um travesti com peito, com tudo. E eles se acertaram lá, quem sou eu para julgar? Eles eram um casal. E ela saiu, foi lá, fez um programa e no fim da noite voltou, falou, pronto, já tem dinheiro para pagar as coisas, e vamos embora para casa. E eu fiquei, essa história nunca saiu da minha cabeça. E aí, quando porque, a bem da verdade, a peça do Jorge, a Veneza original, ela é muito concisa, ela é muito pequena, ela tem 40 minutos. E desde a primeira montagem, eu pedi permissão a ele se eu podia aumentar a história, porque eu não tinha como fazer uma montagem profissional apenas com 40 minutos, entendeu? De espetáculo. E ele me permitiu. E aí, no roteiro, eu aumentei essa história, criei essa história nesse núcleo paralelo para falar exatamente disso, de uma violência de pessoas que não conseguem admirar o outro, né?
O ator Eduardo Moscovis, bastante emocionado durante a coletiva, relembrou o período de gravações fora do Brasil e falou das dificuldades enfrentadas pela classe artística no momento atual.
Esse filme, ele é muito... Quando eu estava ouvindo a Dira falar agora sobre os sonhos e a realização deles com que a gente... É difícil.
Muito difícil, porque o momento essa questão é a permissão de sonhar. Parece que agora a nossa consciência está voltada para a gente defender direitos básicos. Então, o direito do sonho parece que fica longe. Acho que esse filme ele vem banhar de novo esse lugar, sabe? Trazer essa umidade que o Dutra tá trazendo, que é para justamente a gente se permitir novamente, para a gente não ser Rita, para a gente ser mais gringa mesmo.
Obrigado, Dira, pela ajuda. Mas é assim, é porque a gente está sendo tão massacrado, né? É tão doído, né? É a briga que a gente está agora de resistência, ela é muito dolorosa. E a gente que é artista, né? Que a gente que é, sei lá, a gente tem uma compreensão da dificuldade que a gente tem para sobreviver e para conseguir realizar as nossas obras e as nossas crenças artísticas, né? A gente, muito, muito diferentemente do que muita gente de uma extrema de ódio, acredita, a gente não tem uma vida boa. A gente não aproveitou Veneza como turista, por exemplo. A gente foi para Veneza para trabalhar em 3 dias. A gente trabalhou para caramba em Veneza no final de uma super trupe que a gente fez aqui em Montevidéu. O Miguel Falabella e o Júlio, o Shoa, só os dois sabem o que eles fizeram para conseguir botar essa barca para navegar. Saca? Não é assim. A gente não tem dinheiro sobrando. A gente não rouba o dinheiro de ninguém. A gente é muito honrado.
Veneza estreou em 2019 no Festival de Gramado e arrebatou 2 Kikitos, incluindo o de melhor atriz coadjuvante para Carol Castro. Com a pandemia, o filme teve a estreia para o grande público adiada e agora finalmente entra em cartaz nas principais plataformas de streaming. Para o Cinefonia, Pedro Henrique Vieira.
Obrigado, Pedro. Reforçando, Veneza pode ser visto na plataforma de streaming Now.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Uma triste notícia nesta semana abalou os fãs do ator, humorista e dublador Orlando Drummond, que morreu aos 101 anos de idade. Ele estava em sua casa, no Rio de Janeiro, e teve falência múltipla dos órgãos. No último mês de maio, Orlando teve que ser internado para tratar de uma infecção urinária. Ele recebeu alta no dia 12 de junho, quando voltou para sua residência. Mas, segundo a família, seu quadro de saúde ainda inspirava muitos cuidados. Orlando Drummond ficou mais conhecido na televisão por personagens como o Seu Peru, da escolinha do Professor Raimundo. Mas foi mesmo a sua voz que ficou marcada no imaginário de várias gerações. O início da carreira no rádio impulsionou sua trajetória como dublador. Um dos pioneiros da profissão no país, ele criou as vozes brasileiras de vários personagens icônicos em desenhos animados. Entre eles estão o marinheiro Popeye, os vilões Vingador de Caverna do Dragão e Gargamel de Os Smurfs e, claro, o adorável cão detetive Scooby-Doo.
Olha só pra mim, Scooby!
Salsicha, é você?
Scooby, você tá parecendo um leão!
Um leão? Eu, hein?
Por ter dublado Scooby-Doo por mais de 40 anos, Orlando Drummond entrou para o Guinness, o livro dos recordes. Outro personagem da TV a quem o ator emprestou sua voz é Alf, o É Teimoso, do famoso seriado dos anos 80. Orlando Drummond também teve papéis no cinema. O primeiro filme em que ele atuou foi a comédia musical Rei do Movimento, de 1954, protagonizada por Anquito, com quem ele voltou a trabalhar no ano seguinte em outra comédia, Angu de Caroço, também estrelada por Ajudo Ribeiro, Consuelo Leandro e Costinha. Em 1971, Orlando foi dirigido por Zelito Viana em O Doce Esporte do Sexo, ao lado do futuro parceiro de TV Chico Anísio. No mesmo ano, trabalhou em Bonga, o Vagabundo, um dos poucos trabalhos de Renato Aragão no cinema sem os Trapalhões. Mais tarde, Orlando fez participações nos filmes Um Lobisomem na Amazônia, de 2005, dirigido por Ivan Cardoso, e De Perto, Ela Não É Normal, de 2020, de Sininha de Paula. No ano passado, a vida e a obra de Orlando Drummond foram narradas na biografia Orlando Drummond, versão brasileira, escrita pelo jornalista Vitor Galhardo. Para os fãs, o livro é uma ótima pedida para conhecer as histórias por trás dos vários personagens estrangeiros que o ator tornou um pouco nossos, graças à sua inesquecível voz. Vai deixar saudades, viu, seu Orlando? Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs, e o nosso eterno agradecimento por tantos momentos de diversão que ele nos proporcionou. Hora de mais uma notícia no Cinefonia, com Pedro Vieira.
Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, porque eu sou é homem.
Um longa-metragem ficcional sobre a vida e a obra de Ney Matogrosso está em produção. Em Homem com H, mais do que relembrar as diversas fases da carreira do cantor, a ideia é alternar as linhas narrativas da infância, adolescência, vida adulta e maturidade de Ney, para que o espectador tenha uma visão ampla do ser humano por trás do artista. Com produção da Paris Entretenimento, o filme sobre a vida de Ney Matogrosso terá a direção do cineasta Esmir Filho, responsável por filmes como Os Famosos e Os Duendes da Morte e Verlust, além da série Boca a Boca da Netflix. Esmir disse que o desafio será traduzir a poesia de Ney para a linguagem do cinema, criando uma jornada sobre liberdade e afeto. O diretor afirma que esteve imerso nos discos do cantor durante o isolamento social e também leu vários livros que contam a sua trajetória. O roteiro de Homem com H está em fase de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que é feita a escolha do ator que viverá Ney Matogrosso no cinema. De acordo com a Paris, o vocalista do revolucionário grupo musical Secos e Molhados tem participado ativamente das decisões artísticas do projeto. Homem com H deve ser filmado em 2022 e tem estreia prevista para 2023.
Obrigado, Pedro.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. E da trilha sonora do documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem, fique com Emicida e a música Principia.
Música. O cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim, tu, o mundo, algo mal. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo, inferno e veneno. Frio, inverno sereno. Repressão e regressão. É um luxo ter calma, a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Nações em declive na mão desse barrabás. Onde o milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz. Imersos em dívidas avidais. Sem noção do que são dádivas. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto. Depois fazer renascer estilo parto. Eu me refaço, fato de escarto. De pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um. E
tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é.
Calho o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. Música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calha o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem.
Gente, é pra ser gentil.
Tipo um girassol, meu olho busca o sol. Mano, crê que o ódio é a solução. Essa é sommelier de anzol. Barco à deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol. Eu foco de pôr amor no hall.
Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor, tudo é África. Pus em prática essa tática, matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto termino amor. É empírico, meio onírico, meio pírico, meu espírito. Quer que eu tire de tua dor?
Quer me voltar a descarga de tanta luta? A daga que rasga com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto gueto. Embarga e assusta ser suspeito. Recarga que pus é que igual Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. É me pois. Simbora que o tempo é rei. Vive agora, não há depois. É tempo da paz como o cais que vigora nos maus lençóis. É um dois, um dois, monte do playboy. Como um monte de sois, forte como sóis. Tô pronto sem bois, forte como nós. Lembra, a rua é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros. Tudo.
Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta. Um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.
Principia, música do Emicida, que faz parte da trilha sonora do documentário Amarelo é Tudo para Ontem. Ele pode ser visto na Netflix, que recentemente também disponibilizou no catálogo o show completo do Emicida, que serve como base para o filme. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Tô de volta agora para contar para vocês quais são os lançamentos nas plataformas de streaming dessa semana, para você assistir onde e quando quiser. Os saudosistas de plantão têm um bom motivo para curtir a inovadora série de animação Mestres do Universo Salvando Eternia. A história, que começou nos anos 1980, ganha uma nova roupagem, com um visual bem moderno. A terrível batalha entre He-Man e Esqueleto deixou Eternia dividida, e os guardiões de Grayskull se separaram. Agora, muitas décadas depois, Teela precisa reunir esse grupo de heróis e decifrar o misterioso sumiço da Espada do Poder, em uma corrida contra o tempo para recuperar Eternia e evitar a destruição do universo. Se você espera por um He-Man super poderoso, saiba que nesta nova versão, ele é um grande coadjuvante. O protagonismo é quase todo feminino. Mestres do Universo, Salvando Eternia, está disponível no catálogo da Netflix. O filme Jolt é um dos destaques da Amazon Prime Video neste final de mês de julho. A história segue Lindy, uma mulher bonita e sarcasticamente engraçada, com um segredo doloroso. Devido a um raro distúrbio neurológico, ao longo da vida, ela tem impulsos assassinos esporádicos, cheios de raiva, que só podem ser interrompidos quando ela se choca com um eletrodo especial. Incapaz de encontrar amor e conexão em um mundo que teme essa condição bizarra, ela finalmente confia em um homem por tempo suficiente para se apaixonar, e o encontra morto no dia seguinte. Com o coração partido e enfurecido, ela embarca em uma missão cheia de vingança para encontrar o assassino, enquanto também é perseguida pela polícia como principal suspeita do crime. Jolt tem como protagonista a atriz Kate Beckinsale, e é um dos lançamentos da Amazon Prime Video.
There's something going on. I know it. I'm your mother.
A aguardada série Generation é uma produção original da HBO Max que discute a sexualidade de estudantes do ensino médio a partir de uma abordagem bem moderna e voltada justamente para esse público, e que vem com a promessa de ser uma concorrente de peso para Sex Education, da rival Netflix. Com vários personagens LGBTQIA+, Generation é uma das novidades da HBO Max. Inspirado na atração da Disney, Jungle Cruise é uma aventura emocionante pela Amazônia com o espirituoso capitão Frank Wolf e a intrépida pesquisadora doutora Lily Houghton. Lily viaja de Londres para a floresta amazônica e recruta os serviços questionáveis de Frank para guiá-la rio abaixo em L'Aquila, um barco desgastado, mas charmoso. Lily está determinada a descobrir uma árvore milenar com propriedades curativas únicas, que tem o poder de mudar o futuro da medicina. Juntos, nesta jornada épica, a dupla improvável enfrenta forças sobrenaturais e inúmeros perigos à espreita na beleza da selva exuberante. Mas à medida que os segredos da árvore perdida são revelados, os perigos aumentam ainda mais para Lily e Frank, e o destino deles, e o da humanidade, estará por um fio. Assim como Viúva Negra, Jungle Cruise também tem uma estreia híbrida em cinemas selecionados e no Premier Access, o serviço de aluguel dentro da Disney Plus. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas séries e filmes preferidos, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá!
Obrigado, Pedro! Mais trilha sonora pra gente curtir no Cinefonia. Do filme De Passagem, vamos ouvir agora Hermes Aquino com Nuvem Passageira.
Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Ah, 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 eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Ah, ah, eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva. Não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Ah, ah, eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. E eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou nuvem.
Hermes Aquino, Nuvem Passageira, música dele, um clássico que está na trilha sonora do filme De Passagem, dirigido por Ricardo Elias e estrelado por Silvio Guindani, Fábio Nepô e Francisca Queiroz, em 2003. O filme pode ser visto na programação do Canal Brasil.
Cinefonia.
E vamos saber agora mais uma notícia dos bastidores da indústria cinematográfica.
A atriz inglesa Michaela Coel foi anunciada no elenco do filme Pantera Negra 2, continuação do grande sucesso da Marvel, indicado ao Oscar de melhor filme. Michaela ganhou reconhecimento após produzir e estrelar a minissérie I May Destroy You, da HBO. Inspirada em sua vida, a obra rendeu a ela o prêmio BAFTA na categoria de melhor atriz de TV e também foi eleita a melhor minissérie de 2020. Informações sobre a personagem de Michaela Coel em Pantera Negra 2 ainda não foram divulgadas. Também não se sabe ainda como o filme será após a morte do ator Chadwick Boseman, que interpretava o rei T'Challa. A Marvel já afirmou que não vai substituir o ator no papel, porém não revelou se outra personagem do reino de Wakanda assumirá o nome do super-herói. A maior parte do elenco do primeiro filme está de volta, assim como o diretor Ryan Coogler. A produção começou faz cerca de um mês e o lançamento está previsto para daqui a um ano, em julho de 2022.
Obrigado, Pedro!
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa em segurança. Até o dia 1º de agosto, acontece a mostra Joel Zito, Uma Década em Vídeo, no site criado especialmente para o projeto, que celebra a obra do cineasta mineiro Joel Zito Araújo, diretor de filmes premiados como As Filhas do Vento e A Negação do Brasil. Natural de Nanuque, no Vale do Mucuri, Joel Zito tem 9 de seus filmes exibidos na programação da mostra. A seleção compreende sua produção no formato de vídeo, realizada entre 1987 e 1997, apresentando trabalhos raros e de difícil acesso. Entre eles está São Paulo Abraça Mandela, filme de 1991 que retrata o encontro do líder sul-africano com os movimentos negros paulistas. O público também pode ver na mostra A Exceção e a Regra, documentário de 1997, que registra a primeira vitória jurídica na história do país de um caso de demissão por racismo. Durante o evento será lançado um catálogo digital que traz uma entrevista inédita com Joel Zito, diálogos com parceiros de trabalho, além de reflexões sobre as obras, documentos e fotografias de cada filme. Serão realizados ainda 3 debates com autores e autoras dos textos do catálogo e uma masterclass com o cineasta. Reforçando, a mostra Joel Zito, Uma Década em Vídeo, pode ser vista até 1º de agosto no site mostrajoelzitoaraujo.com.br. A programação também é transmitida pela TV dos Trabalhadores no site tvt.org.br. Entre os dias 1º e 6 de agosto, acontece o Sementes Griots, Festival de Cinema Intercultural. O evento tem o intuito de compartilhar saberes, experiências e amplificar as vozes das comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas. A mostra de filmes se dedica também à valorização dos saberes ancestrais de tradição oral, na perspectiva de construção de uma educação audiovisual decolonial e antirracista. Ela será dividida nos eixos A Terra Deu, A Terra Dá, A Terra Cria, Ancestralidade Viva, Presente, e o Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. O festival é uma realização da Semente, Escola de Educação Audiovisual, em parceria com a Amora Produções, que traz uma programação online de rodas de conversas com educadores, cineastas e lideranças quilombolas e indígenas, além das obras audiovisuais. Os filmes do Sementes Griots, Festival de Cinema Intercultural, poderão ser vistos gratuitamente na plataforma Videocamp. O endereço é videocamp.com.br. Uma vez lá, basta se cadastrar e acessar a página Mostras. Reforçando, o festival acontece de 1º a 6 de agosto. E o Cinesesc finaliza nesta semana a mostra Realizadoras Soviéticas. Desde o início de julho, a programação especial apresenta um filme novo a cada sexta-feira, todos eles dirigidos por cineastas russas. O protagonismo feminino sempre se fez presente no cinema soviético, não só em personagens marcantes, mas também nas atuações de grandes diretoras. As mulheres têm destaque nos mais variados gêneros e em alguns dos filmes mais importantes da cinematografia da região. A seleção da mostra traz 4 filmes de 3 décadas diversas. O último título da série é Aluga-se uma Casa com Todos os Inconvenientes, longa-metragem de 2016, realizado por Vera Storozeva. A trama se passa em uma mesma casa alugada para várias famílias. Depois de algumas situações embaraçosas, as coisas parecem estar caminhando bem quando o proprietário do imóvel retorna de uma viagem sem saber que o amigo a quem ele emprestou a casa havia alugado para outras pessoas. Os outros filmes que compõem a mostra são A Ascensão, Rapaziada e O Homem do Boulevard de Capucines. Cada filme fica disponível gratuitamente por 30 dias a partir da estreia na plataforma Sesc Digital. A Ascensão, que inaugurou a mostra, pode ser visto até o próximo dia 8 de agosto. O endereço para ver os filmes é sescsp.org.br/cinemaemcasa. E o Festival Curta Cinema está com inscrições abertas para a sua próxima edição, que vai acontecer online mais uma vez. Saiba os detalhes com Pedro Vieira.
E estão abertas as inscrições para a 31ª edição do Festival Curta Cinema, Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. O evento tem o diferencial de qualificar os vencedores para a disputa do Oscar de Melhor Curta-Metragem. Além disso, o festival também credencia os premiados para o BAFTA e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Podem ser inscritos filmes com até 30 minutos de duração, realizados nos anos 2020 e 2021. Os realizadores podem escolher participar de uma das duas categorias disponíveis, competição nacional e competição internacional. O prazo termina no próximo dia 7 de agosto. Este ano, o Festival Curta Cinema vai acontecer entre os dias 3 e 7 de novembro, novamente em formato online, devido às restrições provocadas pela pandemia. O público poderá acompanhar a programação gratuitamente através da plataforma Festom TV. Reforçando, o prazo de inscrições de filmes vai até 7 de agosto. Consulte o regulamento completo no site curtacinema.com.br.
Obrigado, Pedro.
Cinefonia.
A espirituosa comédia Bendito Fruto, lançada em 2004, é o único filme de ficção dirigido por Sérgio Goldenberg, mais conhecido por seu trabalho na televisão, com novelas e seriados. Apesar disso, o longa-metragem escapa da tendência da maioria das comédias nacionais e não apela para esquetes de programas humorísticos. Bendito Fruto se passa no Rio de Janeiro e acompanha o desenrolar de um fato inusitado na vida do cabeleireiro Edgar, vivido por Otávio Augusto. Uma explosão de gás lança a tampa de um bueiro sobre o teto de um táxi e promove o reencontro de Edgar com Virgínia, uma antiga amiga de escola interpretada por Vera Holtz. Ela começa a flertar com o cabeleireiro, que leva uma vida de aparências e finge ser casado com a empregada Maria, papel de Zezé Barbosa. Segredos e revelações vêm à tona quando o filho de Maria volta ao Brasil, mexendo ainda mais com a vida de Edgar. O elenco de Bendito Fruto também conta com Camila Pitanga, Lúcia Alves, Evandro Machado e Eduardo Moscovis. A trilha sonora original foi composta por Fernando Moura e o tema musical é o sucesso Linha do Horizonte, da banda Azimuth. Azimuth, Linha do Horizonte, música de Paulo Sérgio Valle e Paraná, tema musical do filme Bendito Fruto, de 2004. A música ficou marcada também na década de 1970 por ter feito parte da trilha sonora da novela Cuca Legal. Ficou com vontade de assistir a Bendito Fruto? A comédia está disponível na plataforma Globoplay atualmente. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.